nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Nossa Terra. Agora o destaque vai ser o Grupo 75 de São Vítor, da Associação de Escuteiros de Portugal. Numa produção da Direnor, com o compromisso renovado a cada dia de dar palco ao que de melhor temos, ao que de melhor fazemos, ao que torna única esta nossa terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas de Santo António em Espinho e Grupo 75 da AEP Escuteiros de São Vítor.
Com o apoio
Escala Tabela, todos os serviços de carpintaria. Há mais de 30 anos a servir em todo o país. Visitem-nos no nosso site escalatabela.pt.
Supermercado Maxi Grula. Encontra tudo o que precisa ao melhor preço. Estamos em Espinho.
Junta de Freguesia de Espinho. Apoia as festas de Santo António.
A Junta de Freguesia de São Vítor apoia as associações.
A Ritinha Pastelarias. Há 40 anos a servir-vos. Venha visitar-nos na Praça do Município, em São Vítor e em Fraião.
Jaca Molduras. Fazemos molduras para espelhos e telas. Trabalhamos na área há 30 anos. Estamos em Massiminos.
De 12 a 14 de junho, o município de Ponte de Lima celebra a 34ª Festa do Verde, um ponto de encontro para produtores, enófilos e visitantes. Com entrada livre e um programa diversificado que inclui degustações, provas comentadas e harmonização com produtos regionais num espaço único, a Festa do Verde terá animação permanente até às 2 da manhã e vai contar com a presença de Sara Correia na sexta-feira, dia 12, encerrando a noite com o Baile do Verde. No sábado, dia 13, às 18 horas, atua Samba da Ria, Roda de Samba. A partir das 22 horas, espetáculo Anos 90 com Revenge of the 90s. E no domingo, o 44º Festival de Folclore do Grupo de Danças e Cantares de Ponte de Lima, às 15h30. Está convidado. Visite Ponte de Lima e a Festa do Verde já no próximo fim de semana. Festas de Santo António de Vila Verde. De 9 a 14 de junho, Vila Verde veste-se de tradição, música e alegria para celebrar as maiores festas do ano. 6 dias inesquecíveis com grandes concertos de João Pedro Paes, Chico da Tina, Groove Addiction, Iriva e Anabela com a Orquestra Vivarte. Viva o sabor do Festival da Febra, o calor das fogueiras de Santo António, as rusgas populares, os cantares ao desafio, as marchas e o folclore que dão alma às nossas tradições. O Conselho de Vila Verde em destaque no grande cortejo etnográfico, num verdadeiro desfile de cultura, identidade e orgulho minhoto. Festas de Santo António de Vila Verde, de 9 a 14 de junho, Vila Verde convida. De 29 de junho a 5 de julho, o coração de Caído de Rei bate mais forte com as grandiosas e afamadas festas em honra de São Pedro. Numa semana única, dos bombos aos momentos de fé, descobre todo o programa nas nossas redes sociais. Na sexta-feira, dia 3 de julho, a boa disposição aumenta com Rosinha e Quindas Remisturas. No sábado, dia 4, Caído de Rei recebe uma noite inesquecível com Carlão, Cura e Zanova e um grandioso espetáculo piromusical. No domingo, dia 5, a noite de hits que marcaram gerações. Os Remember 1890s. De 29 de junho a 5 de julho, todos os caminhos vão dar às festas de São Pedro em Caído de Rei Lousada. Festas de São Pedro em Caído de Rei. A tradição que nos une, a alegria que nos move.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Em outubro de 1982, o Grupo 75 nascia na Senhora Branca, local onde ficou por 3 anos, sendo o primeiro chefe, Jorge Gonçalves, que infelizmente acabou por falecer cerca de 2 anos depois. O grupo mudou-se para Gondizalves, já com José Gonçalves, irmão de Jorge, que esteve na liderança durante muito tempo. Em 2006, chega a chefe de grupo Ivan Rodrigues, que também fica bastante tempo ao leme do grupo. Em 2018, já com outro chefe, começa então a definir-se a mudança de freguesia, motivada pela falta de espaço próprio, de crianças e gente jovem para dar continuidade ao grupo. É então a freguesia de São Vítor quem os acolhe, disponibilizando um espaço dentro da junta para que possam ter as suas reuniões. Em 2019 chega Mário Silva, que é colocado no grupo para ajudar nesta fase. Juntamente com a ajuda de Francisco, elaboram um projeto que aos poucos, e apesar das dificuldades, começa a fluir e o grupo começa a receber novos jovens e a crescer, sendo que atualmente conta com 54 elementos. Abertos à comunidade e com uma missão de educar cidadãos responsáveis e ativos, o grupo vai passar agora por mais uma renovação. A partir do próximo ano escutista, outro chefe irá assumir a liderança do grupo.
Altura para dar as boas-vindas aos nossos convidados em estúdio, ao chefe do grupo, Mário Silva, e Francisco Abreu, dirigente do grupo. Agradeço desde já a vossa presença e passo então a apresentar-vos. Mário Silva, de 37 anos, natural de Lessa da Palmeira, entrou para os escuteiros aos 10 anos de idade. Fez o percurso todo, passou para dirigente e foi presidente e secretário da mesa da Assembleia Regional. Chegou a chefe do grupo, 75, em 2019. Francisco Abreu, de 28 anos, natural de Ferreiros, que está nos escuteiros desde os 7 anos, tendo feito a sua caminhada enquanto escuteiro em Gondizalves. Acompanhou o grupo na mudança da freguesia, é dirigente desde 2020 e trabalha de perto com a tribo de exploradores. E inicio a minha conversa precisamente com Mário Silva. Sei que veio de outro grupo com o intuito de ajudar o reinício do grupo 75. Acredito que o grupo que encontrou seja totalmente diferente do que existe hoje em dia, não é assim?
Olá, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado por nos receberem. É sempre um orgulho estar aqui e poder dar um bocadinho a nossa, o nosso ponto de vista de como é que as coisas funcionam nos escuteiros. Quando mudei por motivos profissionais para Braga e quando aqui cheguei, havia o grupo 75, ele estava já num processo de mudança e estando na altura eu envolvido nos órgãos regionais, foi-me natural o processo de transição para o grupo 75 e efetivamente é quase como um renascer das cinzas, não é? Uma fênix que passa ali por um processo de transformação e acaba renovado e melhorado. E penso que é para nós um orgulho ver ao longo destes anos tudo o que foi conseguido e ver o progresso dos jovens ao longo desta caminhada, aqueles que se mantêm connosco e mesmo aqueles que, por motivos profissionais, escolares ou o que seja, tiveram que sair, e ainda assim eles mantêm contacto connosco e nós conseguimos ver que de algum modo tivemos um impacto positivo a formar os adultos do futuro.
Muito bem. O seu mandato enquanto chefe vem desde 2019 e eu perguntava-lhe porque é que agora optou por não continuar à frente do grupo.
Para mim acho que é um processo natural. Há aquela frase feita, não é? Quem muda, Deus ajuda, não é? E efetivamente quando passamos demasiado tempo na mesma função, no mesmo cargo, não estamos a passar aos jovens também aquilo que é efetivamente necessário, que é: quanto mais nós crescemos horizontalmente, ou seja, quanto mais experiências nós passamos, melhor estamos para os desafios que vêm para o futuro. E da mesma maneira que para mim há novos desafios que eu possa fazer, ou coisas ou áreas dentro dos testes nas quais ainda não seja tão bom, sinto que também é a altura de quebrar aqui o ciclo e trazer alguém com uma mente nova, com ideias diferentes, e dar a oportunidade também de que todos nós, eventualmente, e isto acho que é o grande objetivo, todos nós tenhamos ao longo do tempo a possibilidade de experienciar como é que é dentro do grupo de escuteiros estar não só a liderar os jovens, mas também a ajudar a liderar o grupo de adultos, trazendo assim, deixando assim um bocadinho a nossa marca, e acho que isso é mesmo importante.
Sem dúvida. Francisco, sabemos que veio com o grupo de Gondizalves para São Vítor e eu perguntava-lhe o que é que recorda destes anos em Gondizalves, no qual fez o seu percurso enquanto escuteiro.
Sim, eu entrei como elemento em 2005, por volta dos 7 anos. Fui através do contacto com a família, que tinha lá uma prima que participava no grupo em Gondizalves. Passei lá o meu percurso todo, desde o Lobito até Caminheiro. Foi um percurso bastante enriquecedor, onde aprendi bastante valores, fiz grandes amizades e ao longo do tempo foram feitas várias atividades bastante marcantes.
Muito bem. Eu perguntava-lhe, nesta altura, o chefe do grupo, penso eu, que era o Ivan, eu perguntava-lhe que momentos altos recorda desse percurso?
Sim, eram momentos diferentes dos atuais. O escotismo era um bocado mais militarizado, mais rigoroso. Tenho momentos marcantes com o Seth Dillon. Era uma figura que colocava alguma ordem, mas sabíamos que poderíamos sempre contar com ele. Quando aparecia era aquela figura que nós ficávamos em ordem, ficávamos em silêncio, respeitávamos muito. Mas depois fazíamos atividades muito interessantes. A especialidade eram as atividades radicais, do slide, atividades de camuflagem, de minas, campos com jogos, caça ao tesouro. Sempre foram assim atividades mais ligadas a esse chefe.
Muito bem. Eu perguntava-lhe, com a alteração de freguesia, portanto, Gondizalves para São Vítor, foi como recomeçar tudo de novo? Como é que encarou esta mudança? Foi fácil?
Não, não foi uma mudança fácil, foram alguns anos de altos e baixos. Nós já em Gondizalves já tínhamos sofrido uma altura baixa em que tínhamos poucos dirigentes disponíveis, tivemos uma altura assim suspensa, porque não tínhamos dirigentes para nos acompanhar aos sábados, e com avançar, com avançar do tempo, conseguimos alguns mais dirigentes, mas chegou uma altura em que estávamos outra vez a sofrer tanto de dirigentes como de jovens, que foi essa altura que depois então optaram a chefia que estava no comando do grupo, optou por mudar para uma freguesia mais central. E fazendo essa alteração, houve algumas pessoas que não concordaram muito e acabaram por abandonar o grupo. E tivemos então aqui que ir recomeçando, com entradas e saídas, até conseguirmos estabilizar novamente o grupo.
O primeiro elemento a juntar-se ao grupo foi Camila Fragueiro, de 15 anos, que hoje é exploradora. Apesar de ser natural da zona da Damaia, o facto da sua mãe ter sido escuteira em jovem despertou toda a curiosidade para experimentar. E a Camila experimentou e identificou-se.
Eu não sou de cá de Braga, somos de Lisboa, e a minha mãe, desde que eu era muito novinha, me contava as aventuras que ela vivia quando era criança e pela adolescência dela, e ela sempre referia que era nos escoteiros, num grupo de escoteiros, e então sempre me despertou muita curiosidade e eu quis sempre muito experimentar, mas nunca houve oportunidade. E então, quando nos mudámos para Braga, uma das primeiras coisas que ela fez foi procurar um grupo de escoteiros da AEP, e eu fui experimentar e adorei e fiquei e nunca mais saí.
Mário, entretanto, o grupo foi crescendo de forma gradual. Eu perguntava-lhe, neste momento, quantos elementos constituem o vosso grupo?
Atualmente estamos com 57 jovens, portanto temos tido um crescimento considerável e constante. A verdade é que depois da pandemia, depois do Covid, sentimos que houve um crescimento um bocadinho maior, ou seja, os jovens efetivamente sentem necessidade de estar em contacto com a natureza, de fazer outras coisas, de deixar os telefones de lado e experienciar um bocadinho o que é fazer algo pelas suas próprias mãos e ter orgulho nessas coisas estarem feitas.
Muito bem. A primeira etapa do percurso escotista, penso eu que é os lobitos, não é assim? Que compreendem idades entre os 6 e os 10 anos. E uhum. Eu pergunto ao Mário, o que caracteriza esta fase? Ou seja, o que é que tentam, no vosso grupo, passar a estes meninos tão, tão novinhos?
A Alcateia, para mim, e isto é a minha opinião pessoal, é das divisões mais mágicas e mais espetaculares com que se pode trabalhar. Ou seja, quando trabalhamos com jovens entre os 6 e os 10, ou entre os 7 e os 10, o que acontece é que nós temos que criar um imaginário muito grande, porque é aprendizagem, dar-lhes a oportunidade de fazer aprendizagem através do erro, e isto acho que é mesmo importante, em vez de fazer aquela sobreproteção que vai levar a que quando eles chegarem àquelas camadas jovens mais velhas, ou seja, entre os 10 e os 14, entre os 14 e os 17, já não haja tanto receio, já haja mais conhecimento sobre o que aí vem. Porque, na realidade, os lobitos não são escoteiros, por si só, não é? Só passam a ser escoteiros quando têm 10 anos. Até lá, eles não fazem compromisso de honra, eles fazem uma promessa. E com este âmbito do aprender fazendo, o conceito de família feliz, ou seja, significa que trabalhamos em grande grupo, eles trabalham todos enquanto uma unidade O objetivo é entre ajudarem-se e aprenderem entre eles. Coisas tão básicas como aprenderem a partilhar, terem um desafio de progresso em que têm que partilhar o seu lanche, por exemplo, com o resto dos elementos da alcateia, provar algo que nunca tenham provado, indicarem-nos qual foi a boa ação que fizeram naquela semana. Estes pequenos passos e estas pequenas coisas é o que vai ajudar a criar a base, a fundação daquilo que depois vai juntar-se à técnica escutista. E com o crescer é o que vai dar os bons adultos, não é? Por isso, sim, acho que é conseguirmos, através da temática do livro da selva, de Rudyard Kipling, criarmos o conceito do Mowgli, que vive na selva, é criado por lobos. Os nossos chefes têm nomes de elementos do livro da selva, é o Aquelá, o Balu, o Bagheera, o Ati, que eles aprendem, e eles próprios têm o nome de um animal com o qual se identificam, e é assim que são tratados, e fazem esse crescimento e vão aprendendo as leis da alcateia e as máximas da selva, como o lobito é alegre, o lobito pensa sempre em primeiro lugar no próximo, o lobito é asseado. Pequenas coisas que são tão simples, mas que quando repetidas acabam por interiorizar e fazê-los crescer.
Muito bem. Neste momento, quantos lobitos existem na vossa alcateia?
Neste momento estamos com cerca de 10 lobitos, ok? É um número que estamos a ver crescer. Temos uma lista de espera ainda considerável, mas de maneira que nós consigamos manter a nossa qualidade do ensino e garantir que temos o nosso rácio de adultos por elementos, neste momento estamos um bocadinho a crescer mais lentamente. Contrariamente, por exemplo, à tribo de escuteiros, não sei se me vai perguntar, mas aí já temos 20 e poucos jovens. E é neste momento a nossa maior divisão, que está muito forte.
Muito bem. E esta fase, penso eu que é uma fase delicada na vida dos mais jovens, naturalmente, porque muitas vezes coincide com a sua entrada na escola. Eu pergunto, é fácil lidar com todas estas mudanças na vida dos mais pequeninos?
Sim, se pensarmos bem, as grandes alterações acontecem quando eles entram na escola, entram para a alcateia. E quando terminam o primeiro ciclo, por assim dizer, quando terminam a quarta classe, ou o quarto ano, também há outra grande mudança. Eles passam para a tribo de escuteiros e passam para o quinto ano, não é? E penso que parte do nosso trabalho também ajuda aí, com a habituação a estar fora de casa, com a interação com outros jovens, que não aquilo com que habitualmente estão na escola, faz com que, mesmo que aconteçam mudanças no seio escolar, eles têm aqui este grupo de amigos que é constante e que conseguem manter ao longo de todo o seu percurso escutista. No fundo, funcionamos como um pequeno agregador, uma pequena almofada que os ajuda a sentirem-se mais protegidos, cada um com as suas características distintas, mas que facilmente nos escuteiros se apercebem que, independentemente das suas características únicas e individuais, ali todos têm um espaço. E nos jovens cada vez mais precisamos que eles sintam que têm o seu espaço e que todos os espaços têm um lugar para ser.
Chegado aos 10 anos, é a altura de passar para a tribo de escuteiros. Aqui os escuteiros vão colocar em prática os ensinamentos que aprenderam na divisão anterior, numa etapa marcada pela transformação. Foi sobre isso que nos falou o Gabriel Leite, 27 anos, natural do Brasil, mas que se juntou há cerca de 3 anos ao grupo, no qual trabalha de perto com estes jovens adolescentes.
Eu acho que é uma fase... A principal palavra para descrever essa frase seria transformação, que é quando eles saem da parte lúdica da alcateia e fazem essa transição para essa parte mais prática e social que a gente tem na tribo dos exploradores e nos caminheiros posteriormente. Então, é uma fase de muita atenção, mas que a gente tenta trabalhar essa transformação da melhor forma possível para tentar... trazer para os jovens esses princípios escoteiros de uma forma em que consiga conciliar tanto a saída da parte lúdica como a entrada nessa parte mais prática.
Francisco, a terceira divisão, penso eu que é a tribo dos exploradores, marcada por uma altura da vida que coincide com a afirmação pessoal e da personalidade. O Francisco é o dirigente que trabalha de perto com estes jovens e eu perguntava-lhe o que é que nos pode dizer sobre esta fase.
Sim, é uma fase muito interessante. Eu ainda sou um dirigente jovem, comecei inicialmente com os lobitos, os mais pequenos, e depois passei sim para os adolescentes, para os exploradores, e é uma divisão muito diferente. Realmente a nível de personalidade, os adolescentes são sempre complicados. Há muitas personalidades diferentes dentro dos pequenos grupos, o que nos leva a ter que acompanhar individualmente cada jovem para poder desenvolver, ajudar a desenvolver o seu carácter, a sua autonomia, o seu espírito de equipa. Mas é uma divisão que, por outro lado, se vê um grande crescimento num curto espaço de tempo. Vemos as grandes amizades que se criam quando no início chocam e depois, passado às vezes alguns anos, se criam amizades para a vida. E vemos principalmente a grande autonomia que estes jovens vão ganhando nesta divisão, que é suposto ser então um bocado mais autónoma, e jovens que chegam lá sem muitas habilidades acabam por ganhá-las e conseguir sozinhos ou com um pouco de acompanhamento, mas ali com a sua patrulha, com o seu grupo, fazer já as tarefas como um pequeno adulto, começando ali a desenvolver o seu percurso para chegar a um jovem adulto.
Chegamos então à quarta etapa do percurso, os caminheiros, que é constituído por jovens entre os 16 e 21 anos. Fomos ouvir a Eva Martins, que nos falou do trabalho desenvolvido com estes jovens.
No CLA, os caminheiros têm entre os 16 e meio aos 21 anos. O que é expectável? Eles aqui têm um caminho, é o que os rege, ou seja, é o que os motiva, e eles vão ter que escolher qual dos dois caminhos vão querer percorrer, se vão continuar no movimento para ser dirigentes ou se vão seguir a sua vida. Eles aqui são donos, têm autonomia para propor o que quiserem dentro do movimento, para crescerem, para se tornarem cidadãos independentes e responsáveis e conscientes de decisões, de tomar decisões com consciência do, por exemplo, já vão começar a votar, já vão ter que muitos deles sair de casa para ir para a faculdade. O escotismo para eles já vieram desde muito novos, passar por esta fase, já da fase adulta, não é qualquer problema. Eles aqui são livres de fazer o que quiserem, eles só têm que apresentar projetos, eu só estou cá para guiá-los e concordar, ver se está dentro do que é suposto para o movimento escotista e do progresso.
Mário, os caminheiros eventualmente serão os futuros dirigentes do grupo. É fácil manter os jovens nesta fase da vida em que aparecem os desafios todos da vida adulta, ou seja, tanta oferta?
Não, efetivamente não é fácil, e uma vez mais estamos também na fase escolar numa grande transição, na transição para término do ensino secundário e início da faculdade, ou então início da carreira profissional. O grande desafio vem aí, porque há novos hobbies a aparecer, há os colegas novos na faculdade, há todos aqueles eventos académicos aos quais eu aconselho vivamente a que eles participem, porque se fazem parte devem de estar integrados e não devem de menosprezar nada em prol da outra, não é? Ou seja, só conseguem ter depois uma vivência completa se experienciarem tudo e poderem ter uma opinião integrada. Mas como é que nós conseguimos neste momento dar a volta a isto e ter os jovens perto de nós? Para já, os caminheiros, que é entre os 17 e os 21, nós damos-lhe um grau de autonomia muito maior. Também são mais responsáveis, já estão muito próximos da maioridade. Vocês depois de entrarem nos caminheiros, um ano, já têm 18 anos e já ali outro tipo de responsabilidade. O que é que nós fazemos? Damos-lhes liberdade, eles conseguem escolher mais quando é que reúnem, quando é que não reúnem. Neste momento andam a reunir mais ao final do dia, porque aproveitam a tarde ou para estudar, para a faculdade ou qualquer coisa, então no final do dia juntam-se e reúnem e não fazem necessariamente junto com os outros jovens. Para além disto, há um grande sentido de confiança da parte da chefia, que tem sido cada vez mais crescente. Os nossos jovens têm-se mostrado cada vez mais merecedores da nossa honra e da nossa lealdade também perante eles. E com isto também podem participar tanto individualmente em atividades como em grupo. trabalhando aí em projetos de interesse dentro do mesmo clã dos caminheiros. Podemos ter num grupo de 4 jovens só um que está interessado, por exemplo, em atividades de montanha, outro que se interessa muito por BTT e atividades aquáticas, depois há outro que não se interessa por BTT, mas interessa-se por atividades aquáticas, e então eles ali criam grupos de interesse, permitindo a cada um deles consiga trabalhar o seu caminho, que é nos caminheiros, a tão grande temática é o caminho.
O caminho, muito bem. Fomos também ouvir um dos caminheiros, o Miguel Rodrigues, de 18 anos, que está no grupo desde os 13 anos de idade e que nos revelou tudo aquilo que o grupo lhe foi dando.
Aprendi a ser uma pessoa mais desenrascada, a saber lidar melhor com os problemas, a pôr-me na posição do outro, que às vezes é necessário e temos bastante dificuldade, e a trabalhar em equipa.
Com tanto recebido, Miguel está a trabalhar para ser escuteiro da pátria e dessa forma retribuir o que lhe foi dado pelo grupo. Mas afinal, o que é isto de escuteiro da pátria? Vamos ouvir o Miguel.
Para lá chegar é necessário assinar um conjunto de desafios, mas acima disso para mim é retribuir todo o trabalho que os chefes e o empenho que eles tiveram em mim e a forma como me depositaram confiança sempre que eu, há uma coisa que eu pedi, eles estavam lá para me ajudar, e sempre também foi um sonho meu, por isso é 2 em 1.
Mário, pelo que sei, o grupo nunca alcançou esta distinção de escuteiro da pátria. Eu pergunto se é importante algum dos caminheiros conseguir esta distinção.
Em termos de importância, eu diria mais que para o grupo seria um grande orgulho. Não, acho que não devemos de exigir que os nossos jovens atinjam isto, porque pode não fazer parte do seu progresso. Falo da minha experiência pessoal, nunca consegui chegar a essa etapa, nem lá perto, ok, mas vamos fazer de conta que eu não disse isto. Mas isso não me impediu depois de tentar procurar deixar o mundo um bocadinho melhor que eu encontrei, não é? Nós estamos neste momento a fazer os possíveis, a tentar dar todas as condições para que, caso eles queiram, nós estejamos lá para os suportar, ok? Mas para além disto, nem sinto grande necessidade. Acho que os nossos caminheiros e os que estão a trabalhar para atingir este progresso demonstram efetivamente um grande empenho, uma grande dedicação, e eu sinto que é só um passo natural, ao invés de um grande galhardete, e sim algo que é tão natural no seu progresso, no seu desenvolvimento, que vai acontecer.
Muito bem, muito bem. Mário, pelo que sabemos, nos últimos anos o grupo não tem recebido apenas crianças ou jovens, não é assim? Também tem recebido adultos. Quer-nos falar um bocadinho dessas pessoas, do contributo que elas dão também para a atividade do grupo?
Sim, desde que nós iniciamos, não é, esta grande reestruturação da movimentação de Gondis Alves para São Vítor, que tivemos muito apoio da comunidade local, através da Junta de Freguesia, que consegue ajudar sempre que nós necessitamos. Eles têm sempre uma porta aberta e uma mão para ajudar, mas também reparamos que existem muitos adultos que, também como os jovens, querem um contacto maior com a natureza, querem participar no movimento cívico, querem procurar deixar a sua marca, e podemos dizer com orgulho que grande parte do efetivo adulto que nós temos no momento veio já enquanto adulto, não fez o seu percurso escutista, por exemplo, ao contrário do Francisco, que conseguiu fazer o seu percurso desde Alcateia até à chefia, algo que nós nos orgulhamos imenso. Grande parte dos adultos que temos são voluntários que apareceram já em adultos, e que nunca é tarde para entrar e nunca é tarde para aprender, não é? Por isso deixamos sempre ali uma margem, não é? Neste caso fica mais a cargo do chefe de grupo, não é? Porque os chefes de divisões estão mais que os jovens. Fica mais com o chefe de grupo poder acompanhar a integração destes adultos, dar-lhes as competências necessárias. Isto nós fazemos através do grupo, que participa integralmente tudo o que sejam cursos de integração, cursos de dirigente de divisão, cursos de responsável de adultos, cursos todos que existem na nossa escola de formação da Associação de Escuteiros de Portugal. Nós comparticipamos totalmente, porque para nós o que nos interessa é que, se eles têm vontade em participar e se querem aprender, então nós não vamos ser o entrave para que eles não tenham este percurso e que não consigam ter todas as ferramentas que precisam para nos ajudar a trabalhar.
Um desses casos é Caroline Napolitano, que desempenha tarefas mais administrativas e logísticas, que é natural do Brasil. No entanto, foi em Braga que, através do interesse das filhas e de as acompanhar, acabou por juntar-se ao grupo. Ela contou-nos exatamente como tudo começou.
Os escoteiros, para mim, eram uma entidade muito distante da minha realidade quando eu vim do Brasil. E o que me fez entrar, o que me fez conhecer, foi as minhas filhas, principalmente a minha filha mais nova, que teve uma amiga muito próxima que era escotista. E quando eu me mudei para Braga, eu descobri as diferenças dos grupos. E hoje, entrar na EP, entrar no Grupo 75, foi para atender essa necessidade, essa curiosidade, e foi para atender essa vontade da minha filha de estar dentro dos escoteiros, conhecer, de ter a vivência. Então, acho que o fato delas entrarem, a minha outra filha depois se identificar com isso, se inspirar na mais velha, fez com que eu me envolvesse com o grupo e me envolvesse com as atividades escotistas. E hoje estou aqui. É difícil agora falar que um dia eu não vou ser, que eu não, ou pensar que eu não poderia estar, entendeu? Para mim, acho que estar dentro dos escoteiros hoje tem sido gratificante, tem sido bom para mim, e eu acredito que a minha ajuda também para o grupo também tem sido boa.
Estão então totalmente enraizados na freguesia de São Vítor, e as vossas reuniões são na junta de freguesia, local onde tem também um espaço exterior que permite fazer atividades ao ar livre. Fomos ouvir o presidente da Junta de Freguesia de São Vítor, Alberto Alves, que salientou o trabalho que este grupo desempenha em prol da comunidade.
Da parte da Junta de Freguesia, este grupo merece um enorme obrigado por todo o trabalho de cidadania que desenvolvem para a comunidade presente aqui na nossa freguesia e fora da freguesia. Desenvolvem um trabalho fantástico que é uma escola fora da escola, por todos os valores que eles incutem em todos os jovens e mais ainda, não só nos jovens, porque eles recebem crianças, depois jovens e menos jovens, que é para a comunidade adulta. Portanto, para nós é motivo de orgulho, algo que nós temos vindo a dar continuidade ao trabalho dos anteriores executivos que os receberam. E nós não temos qualquer motivo, nem qualquer razão de queixa, muito pelo contrário, para não os continuar a ter cá. Portanto, para nós é um motivo de orgulho e, mais uma vez, muito obrigado aos escuteiros do 65 por estarem na nossa junta de freguesia.
Sabemos que um dos vossos maiores anseios é, de facto, terem a vossa própria sede, que vos permitiria convidar, provavelmente, outros grupos, receber ainda mais elementos e até ter um espaço para organizar o vosso material. É assim?
É verdade. Posso-vos dizer, a título pessoal, ainda hoje recebemos uma mensagem no Instagram do nosso grupo, de um grupo escoteiro de Itália, que nos estava a perguntar, que vem fazer uma visita cá, vão à Penha, depois da Penha vão ao Porto e depois vêm a Braga, se poderiam pernoitar na nossa sede. É com muita pena nossa, e não é por falta da Junta de Freguesia, que nos recebe tão bem, que nós vamos estar a abusar da nossa estadia e estar a pôr lá gente que sempre que alguém nos dá uma solicitação. Claro, por isso seria para nós um grande orgulho, para um grupo que já tem 44 anos, sempre aqui em Braga, com Diz Alves, São Vítor, sempre muito presente na comunidade. Um grande anseio nosso é podermos ter um espaço que chamamos de casa, ter uma sala que a Alcateia possa chamar de covil e que possa decorar e que possa pintar as paredes e que possam ter as suas coisas no quais, quando chegar à próxima semana, estão lá e estão direitas e têm as suas pinturas, que a tribo de escoteiros e na tribo de exploradores possam ter os seus cantos de patrulha. Eles trabalham em pequenos grupos, ao contrário da Alcateia, pequenos grupos de trabalho, e cada um deles tem o nome de um animal e eles têm as suas cores e decoram tudo. E claro, é quase como ter um espaço para chamar casa. E sim, temos andado a tentar, temos andado a trabalhar com isso, e esperamos em breve, quando o tempo disser que assim chegou a altura, termos um espaço para poder receber pessoas, para podermos crescer ainda mais, para conseguirmos juntar todos aqueles jovens que estão neste momento na nossa lista de espera, que gostavam de experienciar um bocadinho de escotismo aberto a todos, e criar ali um canto aconchegante para nós.
Muito bem. Ao longo da produção, foram várias as pessoas do grupo que nos falaram nesta questão.
Ah, uma sede, pelo amor de Deus. Não só para o grupo, mas eu acho que a sede é muito importante hoje para o movimento como um todo, para todos os grupos. E para nós, no 75, ela faz muita falta. Estar dentro da junta de freguesia tem sido gratificante. A junta ela nos ajuda assim, de uma forma brutal em tudo, não só em todas as necessidades que a gente tem, mas principalmente em ceder o espaço. Mas o grupo precisa de um local próprio, um local com mais espaço, um local que eles possam fazer atividades ao ar livre, principalmente em locais onde as atividades que devem ser feitas dentro da sede, elas que o grupo inteiro consiga estar junto. Hoje a gente tem um espaço muito limitado de organização e acaba prejudicando muito o dia a dia, o desenvolvimento da nossa rotina, né?
Vindo uma sede que era um barracão que nos foi dado e tínhamos o nosso canto, todas as divisões, todos podemos expor as nossas coisas, receber outros grupos, se chover podíamos ter a nossa atividade lá dentro, mas tínhamos sempre espaço exterior para fazer jogos, construções e mostrar-nos à comunidade. Nós estamos na Junta de Freguesia de São Vítor, no último andar, o que agradecemos imenso sempre nos terem dado esse espaço. Não temos o nosso canto para cada divisão. Também não nos damos a mostrar tanto porque as pessoas passam nem sabem que nós estamos lá em cima e é imprescindível, é urgente.
Acho que principalmente é o grupo conseguir uma sede, que acho que tem sido o nosso maior desafio atualmente de trabalhar com os jovens, porque tendo uma sede, eu acho que a gente consegue aplicar todos os fundamentos do escotismo de uma forma mais estruturada. A gente consegue ter atividades mais estruturadas para os jovens. Então, eu acho que esse é o principal objetivo do grupo agora para os próximos anos.
Gostaria de ver uma sede, porque nos permitiria crescer, fazer outro tipo de atividades. Como, por exemplo, se já tivéssemos a sede, seria possível fazer um JJI na nossa sede, convidar outros grupos. Pronto, e acho que seria um grande passo e acho que é o próximo grande objetivo do nosso grupo e estarei cá como caminheiro ou como chefe para ajudar a concretizá-lo.
O trabalho desenvolvido pelos escuteiros no processo de desenvolvimento dos jovens, adolescentes e crianças acaba por ser bem visto pela comunidade, que considera importantíssimas aprendizagens que estes incutem aos mais novos desde pequenos. Fomos ouvir o Alberto Abreu, que teve dois filhos no grupo, e o José Oliveira, que está sempre disponível para ajudar ou não tivesse já sido escuteiro.
Mereces parabéns, não é? Pelo trabalho que fazem, não é? De ensinar, de participar, de perder muito tempo com o grupo. Acho que estão com estado de parabéns. É importante que eles ajudem bastante, não é? Aos jovens, a ensiná-lo com o dia-a-dia, não é? Aprender a cozinhar, a mexer com o dinheiro, muitas coisas.
A importância é a nível didático. São educacionais e acho que qualquer pai deveria querer que um filho frequente os escuteiros porque vão aprender coisas incríveis.
Mário, já falamos do passado, já falamos do presente, falta agora falarmos um bocadinho do futuro. Apesar de estar em processo de transição para uma nova liderança, como é que gostaria de ver o grupo no futuro?
Eu gostava, até quase gostava de formular, não é como eu gostaria de ver, é como eu sei que eu vou ver, não é? Porque acho que se pensarmos, se tivermos o nosso pensamento positivo, as coisas acabam mesmo por acontecer. E como é que eu vou ver? Eu acho que eu vou ver com mais dinamismo ainda, com mais garra, com mais determinação. No nosso futuro a curto prazo iremos estar a participar pela primeira vez na história do nosso grupo num acampamento mundial, onde iremos participar ainda com alguns jovens e pelo menos dois adultos. Um marco nunca antes feito, ou seja, já estamos a dar passos a mostrar que o Grupo 75 da Associação dos Escuteiros de Portugal está a mostrar que tem capacidade para fazer bom escutismo, que não vai parar por aqui, vai continuar a querer aprender mais, a querer formar os seus adultos para podermos trabalhar cada vez mais os nossos jovens e podermos ser vistos como um exemplo do escutismo que se faz em Braga, em Portugal e, claro, no mundo, não é? Mas acho que é isto que vai acontecer. Acho que, sem sombra de dúvida, se continuarmos com o apoio dos adultos que temos tido até agora, desde os dirigentes, os nossos colaboradores, a nossa comissão de apoio com encarregados de educação ou pessoas que já não participam no grupo tão ativamente, sentimos-nos acarinhados e no fundo acho que é quase uma obrigação para nós devolver todo este carinho em forma de mostrarmos que o investimento feito em nós surte frutos, não é? Por isso sim, devemos estar a falar daqui a alguns tempos com uma sede, com a inauguração da nossa nova sede, que vai estar belíssima, decorada, com participação de vários grupos, com um efetivo muito maior, com os nossos jovens, com uma participação ativa e cívica cada vez maior através do Conselho Municipal da Juventude, através de todos os outros fóruns e órgãos que existem, não só a nível municipal, como até a nível nacional. A nossa associação tem representação no Conselho Nacional da Juventude, portanto, por que não um dia termos um jovem do 75 lá?
Claro, sem dúvida. Eu perguntava-lhe se acha que a entrada num grupo como os escuteiros tem influência no desenvolvimento de uma criança ou de um jovem?
Eu diria que é fundamental que os jovens tenham este tipo de experiência. Nós temos jovens de tenra idade, de 7, 8, 9 anos, que se nós lhes pedirmos, eles preparam-nos uma refeição completa. Okay? Eles sabem como pegar numa faca de cozinha sem terem medo de se cortarem e sem efetivamente se cortarem, porque tiveram formação nos escuteiros como é que se deve fazer. Eles não terão medo de fazer uma fogueira e cozinhar a sua comida, não vão ter medo de, se for preciso, reparar uma cadeira. Eles vão dizer, não, porque isto não deve ser tão difícil quanto isso, eu vou, eu ajudo, eu dou uma mão. Se for preciso ajudar o seu amigo ou o seu familiar a carregar os móveis na sua mudança de casa, eles vão ser os primeiros a disponibilizar-se para ir. E isto aprende-se cá, aprende-se que devemos de ajudar, que devemos de contribuir, que normalmente se partilharmos o que temos, nunca ficamos a perder. Ok? E estes sentimentos e estas pequenas coisas ajudam mesmo muito no desenvolvimento da criança. Não só nas suas capacidades técnicas, em termos, até em termos de motricidade, okay? Em termos de capacidade, em termos de pensamento crítico, porque até agora eu tenho focado um bocadinho mais naquilo que é capacidade técnica, mas também através dos momentos nos fóruns que nós temos de discussão sobre todas as temáticas que estejam em voga, não é? Nós queríamos também junto deles procurar perceber o que é que eles sentem relativamente a tudo o que se passa no mundo, que se têm alguma insegurança, se não têm, se têm algum pensamento, se estão alinhados com os valores que o escutismo pratica. E sim, por isso eu não consigo pensar porque é que não estamos todos no escutismo. É mais isso, traz-nos uma grande bagagem para quando crescemos.
Francisco, perguntava-lhe também como é que gostaria de ver o grupo 75 no futuro?
Gostava que este projeto que foi acabei por assumir, que com o Mário, de estruturar aqui o grupo aqui há alguns anos, já que fizemos este eixo de crescimento que tem vindo sempre num bom desenvolvimento, continuar a angariar mais dirigentes, principalmente é sempre preciso mais adultos, tentar alcançar um bocado os antigos dirigentes, antigos escuteiros que tiveram no nosso grupo, e ter, claro, também mais elementos e a nossa sede, que é aqui um tão bom essencial que precisamos, e quem sabe fazer aqui atividades regionais na cidade, também atividades nacionais, temos um grande marco, iremos participar também no Jamboree Mundial, na atividade mundial do escutismo, o que será a primeira vez que o grupo irá participar, o que é já um grande marco, e esperemos estar à altura dessa atividade.
Na produção do programa, questionamos também a Caroline Napolitano, enquanto mãe de duas escuteiras, se achou importante a entrada das filhas no grupo para o seu desenvolvimento pessoal.
É muito importante. O que eu acredito, hoje conhecendo do método escotista e vivenciando isso, porque uma coisa era conhecer como encarregada de educação, mas hoje eu vivencio, eu percebo que deveria ser algo que todas as crianças deveriam participar, porque o escotismo ele traz para esses miúdos um senso de comunidade, de estar presente, de se colocar no local do próximo, de estar sempre pronto para ajudar. E eu acho que isso, vendo, comparando as minhas filhas e outros miúdos que eu conheço, faz uma diferença brutal na vida delas e no quanto elas se importam com a sociedade e a comunidade que elas vivem. Então, eu acho muito importante.
Acreditamos que uma das premissas que gostariam de ver preenchidas seria um aumento no número de elementos. Nesse sentido, a Camila Fragueiro deixou um convite a todos os jovens para que experimentem o que é ser escuteiro.
Eu começaria por dizer que é o sítio ideal para viver experiências novas e para experienciar tudo o que eles querem e sempre quiseram experienciar, tanto de atividades radicais como de coisas mais intelectuais, como tanto a tecnologia agora está muito ligada também ao progresso que nós temos, são pontos muito importantes agora, porque é impossível fugir da tecnologia nos dias que correm, e é uma coisa que eles implementam de maneira que tenha a ver com o escotismo e que tenha a ver com a geração em que estamos. E eu diria que é o sítio ideal para conhecer pessoas e fazer amizades e ligações que vão durar mesmo para a vida.
Sabemos que ser dirigente e receber meninos e jovens e ensinar-lhes o que vos ensinaram significa uma grande disponibilidade e, por vezes, o abdicar de alguns momentos pessoais e familiares. Este facto mereceu destaque por parte do presidente da Junta de Freguesia de São Vítor, Alberto Alves.
Esses jovens merecem ser parabenizados pelo seu altruísmo, porque não é qualquer pessoa que abdica da sua vida pessoal, do seu tempo de lazer, com os amigos, de ir para um bar, ir para uma piscina, para passear, para servir, para estar a servir em prol do outro. Ou seja, todos estes grupos de pessoas que estão cá há mais tempo, no grupo de escoteiros 75, neste caso, merecem ser parabenizados e agradecer-lhes, porque lá está, é um ato de puro altruísmo aquilo que eles fazem e desenvolver todo um conjunto de atividades para toda a comunidade, e é muito bom, e eles aqui na Junta conseguem desenvolver isso a todos os níveis, porque lá está, como tivemos a discutir, tenho tanto o espaço interior como tenho um espaço aqui na nossa Junta exterior. Portanto, parabenizá-los uma vez mais pela multidisciplinaridade que eles conseguem incutir a todos os jovens.
Estamos na reta final do programa, mas ainda gostaria de lhe pedir uma mensagem para todos aqueles que ouvem o programa. Portanto, quer para dentro do próprio grupo e quer para as pessoas em geral, para a comunidade.
Bem, para todos eu apenas gostaria de agradecer todo o amor, todo o carinho com que o nosso grupo tem deparado, que toda a comunidade tem dado, que toda a gente internamente tem dado, que posso dizer do fundo do meu coração que é um orgulho ver como o grupo estava, como é que o grupo está hoje, como consigo facilmente, e aí a facilidade também, retornando ao início da conversa, a facilidade do porquê é que é tão fácil sair de chefe de grupo. Estará sempre em boas mãos. Todas as pessoas que nós temos estão capacitadas para fazer um excelente trabalho e muito obrigado também a toda a comunidade bracarense, que quando nos vê na rua, que dá um sorriso, que nos recebe com braços abertos, que nos apoia sempre que consegue a este programa incrível, que já tive a oportunidade de ouvir em vezes no passado, e que efetivamente consegue-nos mostrar o que bom temos cá, não é? Passando a redundância na nossa terra, e por isso penso que o que é bom de dizer vai ser sempre ficar por dizer, não é? Aquilo que é mesmo importante vamos esquecer e nunca nos vamos lembrar, mas penso que o carinho das minhas palavras e a atenção que estou a dar não só aos nossos jovens, aos quais deixo uma canhota muito forte e um grande abraço, aos nossos adultos, aos quais São parte integrante também de mim e da minha vivência enquanto adulto, e toda a comunidade. Não tenho grandes palavras para que consigam expressar o quanto eu estou agradecido por este progresso e por este crescimento ao longo destes 10 anos.
Muito bem, muito bem. Francisco, fazia-lhe uma última pergunta, ou seja, queria pedir-lhe para deixar uma mensagem a todos aqueles que ouvem este programa, uma mensagem que pode ser dirigida quer aos elementos do próprio grupo e uma mensagem também para a comunidade.
Deixar uma mensagem então aos elementos, que são então os nossos futuros adultos da sociedade, esperemos que também os futuros dirigentes e que sigam as passadas que os nossos dirigentes atuais seguiram, de aprendemos com eles, aprendemos com os nossos dirigentes da altura e quisermos passar esses valores, essas habilidades para agora para os novos jovens. E esperemos que essas habilidades sejam postas em prática e que eles também queiram depois passar para os novos jovens que aí vêm. E para a sociedade pedir um maior apoio e acompanhamento, agradecer a quem já o faz. Braga é uma cidade com muito forte no escotismo, mas é sempre bom ter mais apoio, ter mais acompanhamento, perceberem que isto não é só aparecer e fazer atividades, há um grande trabalho por trás aqui dos dirigentes, temos muito planeamento e é sempre bom contar com a ajuda de todos e esperemos poder continuar com essa grande ajuda, tanto das entidades como dos encarregados de educação e dos fregueses, da nossa freguesia e dos cidadãos.
Muito bem, Francisco, muito obrigada pela sua partilha. Obrigada por tudo.
Obrigado.
Obrigada. E é com estas palavras que terminamos o nosso programa de hoje. Aos nossos convidados agradeço uma vez mais a presença e deixo votos de muito sucesso. Já sabe, se desejar ouvir de novo este programa, o mesmo estará disponível a partir de amanhã, segunda-feira, nas redes sociais A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado. Quanto a nós, voltamos no próximo domingo com mais temas de destaque da região. Até lá, fique bem.
A Nossa Terra. Desde 1994.